Tricolor Plus Podcast. Salve, salve, nação Tricolor, eu sou o Guilherme, esse é o Tricolor Plus Podcast e hoje é dia de falar sobre a performance do São Paulo na primeira fase do Paulistão 2025. O São Paulo, nesses primeiros jogos do Paulista, disputou 12 partidas com 5 vitórias, 4 empates, 3 derrotas. Marcamos 18 gols e sofremos 13. Muito gol sofrido, hein? Saldo de gol 5, um aproveitamento de 53%, considerando-se 19 pontos conquistados, pontuação baixa. Lá na frente pode fazer falta. Artilheiros do Tricolor: André Silva com 5 gols, Lucas e Luciano com 3, Oscar e Caleri, cada um com 12, Enzo Dias, Rian Francisco e Arboleda, cada um marcou um gol. Em assistência, tivemos Oscar e Caleri, cada um com 4, Enzo Dias com 2 e Wendel, Patrick, Eric, Bobadilha, Luciano, Alisson e Igor Vinícius, cada um conseguiu uma assistência. Jogadas de gol, que é que nós chamamos aqui no Tricolor Plus, passe que vai antes da assistência. Lucas começou 2 jogadas de gol, Ferreirinha, Oscar, Caleri, Luciano e Enzo Dias, cada um começou 1. Com relação à participação em gols, tivemos Oscar e Caleri, cada um participando 7 vezes, André Silva, Lucas e Luciano, 5 vezes cada, Enzo Dias, hein? 4 vezes, e com 1 participação em gols, Rian Francisco, Arboleda, Wendel, Patrick, Eric, Bobadilha, Alisson, Igor Vinícius e Ferreirinha. O São Paulo termina a primeira fase como líder do grupo e garante a disputa contra o Novo Horizontino no Morumbi, ou seja, missão cumprida. No entanto, no geral, a gente termina na 5ª colocação e dificilmente, passando para as semifinais ou para a final, o São Paulo conseguirá disputar no Morumbi. Mas eu não vejo isso como problema, pessoalmente eu não vejo. Eu acho que a missão foi cumprida e vou explicar para frente, né? Porque, apesar disso, se a diretoria e a comissão técnica enxergam essa fase do torneio como de fato deveria enxergar, o São Paulo pode ter tirado proveito desse período, que, a meu ver, é um misto de fase preparatória para o mata-mata e uma extensão da pré-temporada. Vamos aos aspectos positivos, no meu entender. O quarteto ofensivo: Lucas, Oscar, Caleri e Luciano. Eu disse no início do ano que a melhor forma de usar esse quarteto é não usar junto, e o campo mostrou isso. Em todos os jogos que o São Paulo atuou com os 4 juntos, o Tricolor mostrou fragilidade defensiva. E o pior, ofensivamente, a coisa só fluiu bem contra o Corinthians. Mas vale destacar que isso ocorreu no segundo tempo, em especial por conta de belíssimas atuações individuais de Lucas e Oscar naquele jogo. Me pareceu algo pontual. Até porque, no primeiro tempo, o adversário foi melhor. Se o Zubeldia entendeu isso, eu acho que valeu a experiência. Se ele entendeu que o quarteto junto não é uma boa alternativa, creio que valeu a insistência e a experiência. E continuamos falando de quarteto. No meu entender, o que o campo mostrou e que eu vi é que o ideal seria manter Lucas, Oscar e um outro atacante. E quem se saiu melhor nesses primeiros 10 jogos? Luciano? Caleri? Nenhum deles. O melhor atacante da fase classificatória foi André Silva, que marcou 5 gols no torneio e, no meu entender, sai na frente dos demais. Não se pode ignorar isso, gente. André marcou 8 gols em toda a temporada de 2024 e só no Paulista, como reserva, ele não é titular, ele é reserva, ele já marcou 5. A soma dos gols marcados por Luciano e Caleri juntos. Temos que dar atenção para esse cara, porque ele está pedindo passagem. Então, eu acho que André Silva foi uma coisa positiva também dessa primeira fase. Os laterais. O Paulista traz mais uma boa notícia. Temos laterais. Coisa que nos faltava há muito tempo. Para a esquerda, temos Enzo Dias, que começou muito bem, e o Wendel, que ontem estreou com assistência. Ambos jogam bem como lateral e como ala. Então, eu entendo que a situação da lateral esquerda está resolvida. E pelo lado direito, eu me animei com o Cedric. claro que ser melhor do que Igor Vinícius não é nenhum feito, mas ele é melhor. Faz o simples, chega no ataque, defende bem, coisa que um ala, um lateral tem que fazer. E, para mim, ele termina o Paulista como titular da posição. Além dele, temos o Igor Vinícius, que é o titular do Zubeldia, e Ferrarese, que sempre que é chamado, também faz o simples, defende e ataca bem. Ou seja, resolvemos o problema da lateral. Outra chaga que o São Paulo tinha. A meia, cara. Putz. Oscar deu certo. Eu confesso que eu temia se o Oscar daria certo ou não. Afinal, o cara vem da China e muitos viam isso como algo perigoso. E temos exemplos que corroboram com esse pensamento. Mas apesar de subutilizado em alguns jogos, em especial quando joga o Luciano e ele é... O Luciano joga pelo meio e ele é obrigado a jogar pelo lado. Cara, o Oscar foi ao lado do Lucas quem mais jogou, quem mais teve em campo ali do quarteto. E ao lado de Calleri foi quem mais teve participações em gols. O cara passa bem, dá assistência, tem bola parada. É assim, achamos um meio aqui. Tudo aquilo que a gente idealizava no Ramos Rodrigues, a gente está vendo com o Oscar. E a questão é, Oscar e Lucas se mostrou uma dupla fortíssima em alguns jogos. Se bem utilizado, pode mudar o patamar desse time. Agora são mata-mata, em tese, o que falta? Falta 4 jogos. Se o técnico usar direitinho, meu, tamo na briga. E para isso eu quero falar da linha de 3. Porque, poxa, jogar no sistema 3-5-2 é um pedido de parte da torcida a todos os técnicos que passam pelo São Paulo. Não sei bem explicar o motivo, mas parece que desde aquele sucesso lá nos anos 2005, que o time ganha Paulista, Libertadores e Mundial, e depois de 2006 até 2008, que o Muricy consegue o tricampeonato brasileiro consecutivo, o São Paulo, o torcedor tem na cabeça que jogando nesse sistema, o São Paulo é mais forte. E isso é apenas verdade. Como eu disse, eu não sei como explicar, mas isso é um fato incontestável. O São Paulo, independente de técnico, de elenco, se dá bem jogando assim. Aliás, é um dos poucos times do Brasil que se dá bem jogando em linha de 3. No panorama atual, então, isso é incontestável. São volantes técnicos, um articulador muito bom. Lucas, um segundo atacante de mão cheia. E lá na frente, para fazer gols, nós temos Calleri, André Silva e Luciano. Além disso, o São Paulo tem zagueiros confiáveis, ou seja, esse é o esquema do Zubeldia. Claro que temos que ter alternativa, isso é necessário em alguns jogos. E nesse caso, o ideal, no meu entender, é mais um volante no meio fazendo um 4-4-2, ou simplesmente o que o Zubeldia fez ontem. Ontem ele adianta o Cedri e desloca o Ferrarese para a lateral. Isso pode ser feito do outro lado, com William, Sabino, Alan Franco. Ou seja, caso não tenha sido apenas algo isolado, um acidente, Zubeldia pode ter achado a forma do time jogar. E esse time que ontem atuou muito bem contra o São Bernardo. Gente, porque vamos lá, foram 3 gols, André Silva teve um gol anulado, André Silva fez um chute que, pô, o goleiro fez um milagre. Teve bola do Lucas na trave. Outro milagre do goleiro no lance do Ferrarese. Ou seja, o São Paulo ontem teve força defensiva e muita força ofensiva, meu irmão. E repito, contra o segundo melhor campanha do campeonato. Então, cara, é essa forma de jogar. Não tem muito que inventar, Zubeldia. Você achou aí a solução. A solução é essa. Ah, mas como nem tudo são flores, houve falha do planejamento da primeira fase. E qual foi essa falha? Todo mundo está falando. A base foi pouco utilizada. Faltou testar, galera. Faltou testar o Alves junto com os titulares para a vaga do Oscar. O Alves é o reserva do Oscar, não é o Luciano, é o Alves, porque ele é articulador. Só que nós não vimos o Alves jogando, sabe, 15 minutos por jogo, 10, mas jogando ali ao lado do Lucas, do Luciano ou do Calleri, nós não vimos isso. E faltou isso. Faltou o Rian Francisco na vaga do Caleri. São 5 alterações, meu Deus. Por que não usar o moleque que fez um gol contra a Portuguesa? E faltou o Ferreira ali pela direita. Mas fundamental, no meu entender, faltou minutagem para o Negrucci. Um bom volante, primeiro volante, que aliás já é negligenciado por Zubeldía desde 2024. E agora se repete no Paulista. Para completar, é aquilo, né? A gente paga quando faz burrice. As notícias são de que Pablo Maia está fora do mata-mata do Paulista. Luiz Gustavo está lesionado. Não sabemos se volta. Agora, e se voltar? Será que suporta jogar na intensidade que esses jogos decisivos pedem? Ou seja, está chegando agora, voltando. Não jogou esse ano, praticamente. Aí vai fazer o quê? Vai chegar e entrar como primeiro volante num jogo intenso, provavelmente um calor exorbitante contra um time como o Novo Horizontino, que não é nada demais, mas que é forte. Será que ele aguenta? Vamos ver. E se não voltar? As outras opções de primeiro volante. Santiago Luan foi o único que teve um pouco de minutagem, e só em 2 jogos. Se desligou do clube porque sabia que não ia ter oportunidade. Luan está lá encostado. Em entrevista, o Zubeldía disse que nem conhece o rapaz. Então, como é que pode contar com um jogador que não conhece? E o Negrão está de férias, está fora dos planos do técnico. Ou seja, São Paulo corre o risco de disputar o mata-mata sem ter um primeiro volante e tendo no grupo bom Negrão, que eu vou te contar. Esse eu não entendi até hoje porque não deixa o menino jogar. Os aspectos positivos são maiores que os negativos, por óbvio. Se o Zubeldía ouvir o campo, abrir mão dessa insistência no quarteto ofensivo e fazer o básico no mata-mata, claro, temos que levar em conta agora essa nova atenuante aí, que é a questão do primeiro volante. Mas, em condições normais, o São Paulo briga pelo título. Mas entendo que, se o Zubeldía insistir no quarteto, por forças que a gente não sabe explicar quais, ele pode passar pelo Novo Horizonte, até porque isso é uma obrigação. São Paulo, Santos, Palmeiras e Corinthians têm obrigação de passar as semifinais. Isso aí... Mas o Carpini não passou. Não passou porque foi mal. Ah, mas o Ceni não passou porque foi mal. O São Paulo tem obrigação de passar dessa fase. Mas eu acho que, insistindo no quarteto, voltando ao raciocínio, a gente pode passar pelo Novo Horizontino. Mas muito dificilmente iríamos além disso. E Zubeldía estaria comprometendo o seu emprego e a temporada do São Paulo. É isso, galera. Salve o tricolor paulista!